Aleluia. Boa tarde, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém. Você já chegou? Vocês estão em casa aí, se organizem aí no sofá. Que eu creio que o Senhor vai se mover no nosso meio hoje com poder e glória. Amém. Eu tenho uma expectativa do que o Espírito Santo vai fazer essa tarde. Não sei muito bem ainda. Vai depender de mim e de vocês, ok? Quanto vocês conseguem puxar da unção. Um quanto você tem desejo de buscar de Deus, e eu sei que Deus vai de encontro ao desejo do nosso coração. Como disse no texto, pede-me e eu te darei as nações por herança. Amém, irmãos? Deus tem o desejo de alcançar o mundo inteiro. De repente, você que é membro da igreja, você olhou a missionária falando assim aqui, e pensou, ué, mas eu conheço essa missionária com outro nome. Na verdade, o que acontece, irmãos, é que a missionária real que está no campo, ela está nos escrevendo, nos comunicando conosco através de cartas, e ela não pode mostrar o seu rosto para não comprometer o seu trabalho lá. Então, a nossa querida Mira está representando ela aqui, dando voz à sua carta. Amém? E, irmãos, quando o pastor me mandou esse vídeo e eu fiquei por alguns minutos, vi e revi, uma pergunta surgiu dentro de mim. O que acontece com as pessoas a ponto delas largarem o seu país, largarem a sua família, largarem o seu estado, largar a sua comunidade, largar os seus planos naturais para ir para um país distante, correr risco por amor do Evangelho? Irmão, isso não pode ser uma religião. Isso não pode ser uma religião, isso não pode ser só um conjunto de regras e doutrinas. Não pode ser. Algo mais forte, algo mais poderoso vem tocando aqui dentro, a ponto de mover a nossa vida do lugar onde nós estamos, do costume que nós temos, até mesmo da língua que nós falamos, para nos levar para um outro lugar. E conforme eu fui conversando com o Espírito Santo a respeito disso, eu não sei nem se essa noite vai ser uma pregação ou só um abrir de coração, irmãos. Obrigado, queridos. Pode sentar que já começamos. Mas eu voltei lá atrás, no início do Novo Testamento, na minha Bíblia, e fiquei percebendo ali como Jesus formou aqueles que estavam seguindo a Ele. Ele começa lá em Mateus no capítulo 4, verso 18, diz que João e André estavam pescando, irmãos. Eram pescadores, estavam na sua rotina, puxando as redes, organizando o seu meio de trabalho, junto com o seu pai, que também era pescador. E a Bíblia fala que Jesus passa por eles e simplesmente ele chama. Ele chama os dois e fala, ei, vem comigo, me segue, porque eu vou fazer de vocês pescadores de almas. E sabe o que fala, irmãos? Fala que imediatamente, a Bíblia é bem clara, diz que imediatamente eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, não pode ser alguma coisa natural. Você fica imaginando de forma natural, você está no seu trabalho, e de repente passa alguém, olha para você, olha, larga isso tudo aí e me segue, que eu vou transformar a sua vida. E você imediatamente larga tudo e segue essa pessoa. Irmãos, não é normal. Não é natural, não é comum. Não foi simplesmente um chamar de voz natural. Ali estava o Verbo de Deus, a voz de Deus, em carne e osso. A Bíblia fala em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos. Irmãos, ele diz que eles viram. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ali estava a palavra de Deus em carne e osso, demonstrando a sua glória. Irmãos, eu fico imaginando o olhar de Jesus para aqueles homens, sendo a voz de Deus, e falando, ei, vem, me segue, eu vou fazer vocês pescadores de almas. Irmãos, não está isso na Bíblia, mas eu fico imaginando, eu acho que ele deve ter soltado um arrepio nas costas. Acho que um olhou para o outro e falou, manto! E e falou: vamos lá. E logo em seguida também foi com Tiago e João, que estavam consertando as redes, e também o seguiram. E assim, por onde Jesus ia passando, ele foi arregimentando os seus discípulos, simplesmente falando para eles. E um dos discípulos, ele diz que o viu sentado, encostado a uma árvore. E porque ele liberou essa palavra, o homem começou a seguir dizendo: olha, eu vejo que você é o Cristo. Eu não sei, irmãos, o que ele estava fazendo embaixo daquela árvore, o que ele estava pensando, como ele estava falando, mas foi o suficiente, essa voz, essa palavra, foi o suficiente para bater nele e mudar de posição, mudar o rumo da sua vida para uma outra direção. E ele diz: olha, você ficou espantado porque eu falei que vi você sentado ao pé da árvore? Imagina quando você ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo pelo Filho do Homem. Era uma voz que não era só uma palavra normal, ele era a própria palavra de Deus. Então, quando Jesus falava, era Deus falando. Era a mesma voz que disse: haja luz, e houve luz. Era a mesma voz que falou do alto do monte. Era a mesma voz. Aleluia. Oh, glória. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Deus não nos chamou para viver numa religião. Deus não nos chamou para viver somente num conjunto de regras, de dogmas, de doutrinas. Deus nos chamou para Cristo. Ele nos chamou para Jesus. E conforme eles iam convivendo com Jesus, eles tinham experiências de observar na vida de Jesus a manifestação da autoridade dessa palavra. Certa feita a Bíblia fala, irmãos, a respeito de um momento onde eles entram no barco com Jesus para chegar ao outro lado da margem. Só que no caminho uma tempestade afronta esse barco, ao ponto desses homens, esses que estavam acostumados a pescar, a cuidar de redes, homens do mar, ficaram apavorados, achando: olha, chegou a nossa hora, vamos morrer. Então eles acordam a Jesus e falam: Senhor, você não se importa que a gente vai morrer aqui? Jesus se levanta, porque ele dormia nesse momento, ele se levanta e ordena o mar, ordena o vento que se acalmem, que se aquietem. Irmãos, imediatamente tudo se aquietou. E o espanto dos discípulos fez com que eles exclamassem uma palavra. Eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Esse é a própria palavra de Deus. Esse é a própria palavra que criou o vento, que criou o mar, e porque criou essas coisas, tem autoridade sobre elas. Essa mesma palavra os chamou, irmãos, e essa mesma palavra está nos chamando. Todos aqueles que estão em Cristo ouviram essa palavra, e eu creio essa tarde que aqueles que estão ouvindo essa palavra vão perceber dessa palavra chegando ao seu coração como sendo a palavra de Deus. Aqueles homens e mulheres que conviveram com o Cristo em carne e osso, eles tiveram experiências dessa voz viva falando com eles. E todos aqueles que deram ouvidos a essa voz, a esse chamado, ao que deram atenção a Jesus e creram na sua palavra, creram nele como o Verbo de Deus, nenhum deles sequer, irmãos, permaneceu como estava, ficou como estava. Todos foram transformados, movidos, abalados, mudados de direção por essa palavra, por esse chamamento. Quando a gente começa a ver essas coisas e entender gente começa a deslumbrar e entender o porquê de estar, sair do seu país e ir para um outro lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6, verso 67. Aleluia. Deixa eu colocar vocês dentro do contexto que está aqui, João, capítulo 6, verso 67. O contexto era o seguinte: Jesus estava pregando aos seus discípulos, tanto os 12 que caminhavam mais próximos a ele, como os outros discípulos que o seguiam. E ele vem pregando coisas espirituais, de forma que dentro dessa ministração, em certa parte ele diz: olha, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E esses homens que eram judeus, que eram, viviam os princípios da lei, tomaram isso sem entender da forma espiritual que ele estava dizendo, como algo duro demais, ao ponto de muitos deles irem embora. Então Jesus confronta aqueles que tinham ficado com a seguinte palavra. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Senhor, o Santo de Deus. Aleluia. Olha o que eles responderam: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Se só você tem as palavras da vida eterna. Irmãos, eu vou dizer que eles até estavam errados aqui, entenda. Porque não é Jesus que tinha a palavra da vida eterna, ele era. Ele não só tinha, como ele era a própria vida eterna. Jesus mesmo disse: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus já estava ensinando para eles: ei, olha, preste atenção, gente. Nós estamos aqui nessa terra, mas tem um tempo contado para a gente aqui. Nós vamos viver um tempo aqui, mas não se preocupe, porque o seu tempo não acaba aqui. Porque agora você que está em Cristo, você é eterno. Você é eterno. E os seus olhos, eles não podem mais estar aqui, presos a essa vida natural, passageira, temporária. Mas nossos olhos, eles têm que estar um pouco além. Nós enxergamos até onde nós conseguiríamos viver aqui. Nós enxergamos a nossa carreira aqui. Nós enxergamos a linha de chegada aqui. Poder dizer com Paulo: olha, completei a carreira, guardei a fé. Mas não acaba aí. Nós temos um pódio para chegar. Corremos a carreira, completamos a carreira, passamos a linha de chegada, mas não acabou. Nós temos um pódio a subir. Nós temos um troféu a levantar. Nós temos uma coroa para colocar. Nós somos eternos. Então nós somos presos às coisas desse mundo, mas estamos aqui para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Essa mesma palavra que os chamou, nos chama também. Jesus não chamou todos para fazer todas as coisas, mas Ele chamou cada um com um propósito, com um objetivo, com um alvo. E quando eu ouvi a Miriam falando na pele dessa missionária, eu pensei: que alegria realmente é essa que ela expôs? Olha, eu fiquei alegre de pisar na minha terra, na terra que o Senhor me deu. Sabe qual é a alegria, irmãos? É a alegria de: uau, Jesus me chamou, eu obedeci e Ele me levou para o lugar para o qual Ele me chamou. Irmãos, isso não é religião. Isso não é religião. Porque, irmãos, quando nós falamos dessa palavra e quando nós expomos aquilo que está no nosso coração, queima aqui dentro. queima. E a religião não faz isso. Talvez a religião queime uma vela, queime um fogo de artifício, mas aqui dentro o que queima é a palavra. Aleluia. Aqui dentro o que queima é a palavra. E os discípulos também perceberam isso. Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e todos os que ainda não tinham visto ressurreto, até tinham ouvido falar, mas não tinham tido a experiência de estar com Jesus, e naquele momento de terror, pensando, nossa, o mestre, aquele que estava nos guiando, morreu, mas ele era o libertador de Israel, mas não está mais aqui. Alguns discípulos se dispersaram e estavam procurando outros lugares, até que a Bíblia relata uma dupla de discípulos indo para uma região chamada Emaús. Enquanto eles andavam cabisbaixos naquele caminho, conversando um com o outro, tentando entender o que aconteceu. Onde estão todas aquelas promessas, tudo aquilo que nós ouvimos Jesus dizer? A Bíblia fala que Jesus se aproxima deles. E os seus olhos estavam como que não o reconhecendo. Mas ele caminha com eles, ouvindo o que eles estavam dizendo, até que ele pergunta, o que é isso que vocês estão falando aí entre vocês? E ele fala, onde é que você está? Você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? Os judeus o crucificaram e o mataram? Jesus fala, começa a pregar para eles, e mostrar o que as escrituras diziam a respeito dele, desde Moisés e profetas, até que ao longo da caminhada fez-se tarde, e Jesus ia passar, e ele disse, o constrangeram a ficar com eles. E então quando eles vão fazer a sua refeição, Jesus pega o pão, parte e os entrega. Naquele momento, irmãos, eles reconhecem Jesus Cristo. Jesus então desaparece do meio deles. Então eles olham um para o outro e ei, acaso não ardeu em nosso coração quando ele falava as palavras? Quando ele falava as palavras, não ardeu aqui dentro? Eles não estavam mais reconhecendo a carne e osso, mas as palavras continuavam queimando aqui dentro, irmãos. O verbo vivo em carne e osso morreu, foi crucificado, foi sepultado até. Mas, irmãos, o verbo ressuscitou. E sabe o que acontece? Sepulcro nenhum prende uma palavra. Nenhum lugar prende uma palavra. A palavra, os lençóis, as ataduras, isso não prende palavras. E hoje nós não vivemos seguindo pessoas, nós seguimos a palavra. Essa palavra que ressuscitou, ela que nos traz vida, ela está junto de nós, ela está na nossa boca, no nosso coração. Essa aí que é a palavra da fé que pregamos, e é essa palavra que nos salva, é essa palavra que nos cura, é essa palavra que nos transforma, e é essa palavra que nos leva à eternidade. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Essa palavra é cura, essa palavra é alicerce, essa palavra nos mantém de pé, essa palavra nos dá fôlego de vida. Essa palavra que chama, vem após mim que eu vou fazer de você pescadores de homens. Essa palavra que chama, ei, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Essa palavra que queima quando você ouve e diz, ei, sai dessa condição, eu tenho um lugar melhor para você. Essa palavra que é irresistível. Essa palavra que quando bate de encontro, irmãos, muda a nossa direção. Se você puder crer nela. Se você quiser crer nela. Se você estiver disposto a ouvir e obedecer, se você não negligenciar quando essa palavra chegar, a Mas você acolher com mansidão a palavra em voz implantada, essa é poderosa para salvar a sua alma. Aleluia. Aleluia. É a pregação dessa palavra debaixo da unção. Irmãos, no ano de 2010, não tenho certo, eu fiz uma viagem para a África do Sul. Fiquei 10 dias lá. E cada dia nós íamos em uma igreja, de manhã, outra igreja à tarde, e voltávamos para o hotel à noite. E numa dessas igrejas algo me chamou bastante a atenção. Que nós, o nosso grupo aqui do Brasil, da Igreja Verbo da Vida, nós estávamos, tinha um lugar separado, era como se fosse uma quadra de esportes. E tinha a arquibancada dessa quadra, e nós estávamos nas cadeiras no meio da quadra, e tinha um púlpito então assim à frente. Uma mulher estava pregando nesse púlpito, ela pregou por 2 horas. Por 2 horas a respeito de oração em outras línguas. Pregou 2 horas, irmãos, a respeito de oração em outras línguas. E a arquibancada estava cheia de pessoas. E eu comecei a raciocinar em cima daquilo e pensei, bom, se ela está pregando a respeito de outras línguas, esse pessoal todo aqui deve ser da igreja. Estão sendo ensinados a um crescimento em oração em outras línguas. Mas para minha surpresa, como acabou a pregação, ela foi fazer o apelo, e o apelo dela era: quem quer Jesus como Senhor da sua vida? Irmãos, eu rapidamente pensei, ou melhor, a religião fez eu pensar. Mas não é possível, ela falou 2 horas sobre oração em outras línguas. Quem está aqui não é crente, não está entendendo nada. Como é que ela vai falar a respeito de apelo de salvação? Só, irmãos, que a palavra e a unção da palavra não tem nada a ver com religião e nem tem a ver com entendimento. Porque a palavra que Jesus fala, ela é espírito e vida. Espírito e vida. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir alma e espírito. Alma e espírito. E às vezes a gente fica pensando, ela tem que ser algo que seja bastante racional, que tenha bastante inteligência. Irmãos, não que uma pregação não tenha que ser inteligente, eu não possa ser, mas não é isso que salva, não é isso que liberta. O que chama é a voz de Deus, o que chama é a palavra. Irmãos, quando ela fez o apelo, eu acho que não ficou ninguém na arquibancada. Os corredores ficaram cheios de gente passando, e gente passando, e encheu toda a parte da frente de gente. Eu não sei, acho que devia ter umas 300 ou 500 pessoas lá. Todos entregando a sua vida para Jesus. Será que entenderam alguma coisa? Irmãos, podem não ter entendido nada, mas ouviram a voz, ouviram o chamado, ouviram Jesus dizendo: ei, vem, 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 que essa noite você possa ouvir Jesus dizendo para você: vem para cá, vem para mim, sai da religião e vem para Jesus. Aleluia, aleluia, oh glória. Religião não salva ninguém, irmãos, religião não salva ninguém, pelo contrário. Os discursos mais duros de Jesus eram justamente para os religiosos. Ele dizia coisas do tipo: olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão bonitos, ornamentados, mas por dentro só tem ossos secos. Em contrapartida, as maiores manifestações de compaixão de Jesus foram para pecadores e pecadoras. Pessoas que não tinham uma religião, mas ouviram Jesus, ouviram falar de Jesus, e porque abriram o seu coração, a fé chegou, e com ela os milagres, a resposta. Aleluia. Talvez você tenha buscado a Bíblia, ou buscado ouvir alguma coisa da palavra de Deus, com o intuito de entender, alguns até de poder criticar. Não tente entender Deus, Porque Deus não se entende, se conhece. Aleluia. Deus não se raciocina. Deus se revela. Ele se mostra. Deus se esconde dos soberbos, mas Ele se revela aos humildes. Aleluia. Chamado. Chamados. Irmãos, nós fomos chamados, não para viver uma religião, mas fomos chamados com um propósito. Jesus te chamou com um propósito. Jesus te chamou com uma missão. Jesus te chamou com um alvo. Aleluia. Quando a palavra é pregada, algo tem que queimar aqui. Algo tem que queimar. Algo tem que dar desejo. Algo tem que se mover. Deus nos chamou, irmãos, para falar de uma religião, de um monte de regra. Deus nos chamou para falar dele, com amor, com paixão, com vida. Falar de quem nós conhecemos, falar de quem nós vivemos, de falar de quem nós convivemos. Falar daquele com o qual nós temos intimidade. Aí você vai estar falando a palavra. Aí você vai estar falando vida. Do contrário, irmãos, pode ser que a gente queira simplesmente oferecer uma religião para alguém. E sabe o que vai acontecer se nós quisermos sair daqui e dar uma religião para alguém em outro lugar? As pessoas não vão querer, porque elas já têm um monte de religiões. Imagina se a missionária vai para o Oriente Médio. E chega lá alguém que não é da cultura, que não tem o sobrenome, que nem fala a língua sem sotaque, se é que fala a língua. E ela chega lá e quiser dar uma religião. Ah, meu irmão, vai ser tão frustrante. Acontece que quando nós estamos cheios de Jesus, cheios dessa palavra, e pisando na direção que essa palavra dá, quando você chega em um lugar, não chega para oferecer uma religião, mas chega para demonstrar o amor de Deus, chega para dar vida, chega para dar vida. E aí, não importa o seu sobrenome, não importa o seu passado, não importa a sua cultura, não importa nem se as pessoas conhecem ou não conhecem você. Importa aquele que está fluindo através da sua vida. Fluindo através da sua vida. Aleluia. Oh, glória. Oh, Deus é bom demais. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus, certa vez, seguindo o seu caminho até a cidade onde ele queria chegar, ele tinha que passar por Samaria. E a Bíblia relata nesse texto que os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Então Jesus teve fome, e os seus discípulos foram até a cidade mais próxima para comprar alimento. E ele ficou próximo a um poço, e ele estava com sede. Diz a Bíblia que era um meio-dia. Eu fico imaginando, numa região deserta como era aquela, ao meio-dia o sol estava a pino, um calor provavelmente escaldante. Então diz que uma mulher samaritana veio até aquele lugar para pegar água. E Jesus, vendo a mulher, ele puxa assunto com ela e pede àquela mulher água. E ela então se espanta e diz: olha, como assim você, sendo um judeu, está pedindo água para mim, que sou samaritana? Esse texto, irmãos, mostra muito bem a questão de religião e diferenças religiosas. Mas Jesus já corta o assunto por ali, e ele diz: olha, se você soubesse quem é que sou eu, você me pediria água e eu te daria água viva. Irmãos, Jesus não estava querendo colocar o judaísmo naquela mulher. Jesus não estava querendo impor a ela um costume ou discutir costumes ou regras religiosas. O que ele estava se importando era com ela, com a vida dela. Aleluia. Com a vida dela. Porque Jesus disse: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria água viva. Irmãos, ao meio-dia, não era horário para uma mulher ir buscar água. Aliás, para ninguém. Geralmente faziam isso bem cedinho, antes do sol. E não faziam sozinhas as mulheres, faziam em grupo, porque era mais seguro. Mas aquela mulher estava ali só, e num horário diferente das outras, por causa de um motivo. O motivo é que, dentro da religião dela, dentro da cultura dela, ela mesma não era aceita pelos outros. E era isso que Jesus estava preocupado, entre aspas. Era isso que Jesus importava, se importava nela. Era olhar para alguém e ver necessidade, e ver um desconforto, e ver um problema, e dizer: ei, eu sou a solução. Eu sou a solução. Irmãos, nós somos discípulos de Cristo. E ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. As mesmas obras. É como se ele estivesse dizendo: olha, você é cristão, você está em mim, então você tem que ter o mesmo estilo que eu. Você tem que ser no mesmo estilo, no mesmo nível. Você não vai entrar no nível de discutir uma religião, combater uma religião, ah, porque a minha é melhor do que a sua. Porque eu estou falando isso, irmãos, eu sei que se a gente não tomar cuidado como crentes, como a gente ouve a palavra da fé e acha que nós somos o melhor dessa, nós somos o melhor de Deus, nação santa, propriedade exclusiva, povo adquirido, nós somos filhos, a nossa bola vai enchendo, é ou não é? A nossa bola vai enchendo, e daqui a pouco a gente às vezes precisa de um alfinete santo para dar uma diminuída nisso aí, né? Se a gente não tomar cuidado, irmãos, pode acontecer de a gente olhar para outras pessoas menosprezando o que elas são, diminuindo, criticando, condenando, julgando. Mas nós somos cristãos, como Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No verso 17 diz: ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Jesus não olhou para aquela mulher com um olhar de um judeu religioso, com um olhar de crítica. Irmão, eu não sei se você já passou por isso, de estar diante de alguém que lhe olha com um olhar de julgamento, de menosprezo, de desdenho por aquilo que você é, ou pelo sobrenome que você tem, ou pelo quanto você tem no bolso, pelo tipo de roupa que você veste. Mas dá para perceber nos olhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá para perceber nos olhos o julgamento. Pelo tipo do seu cabelo, pela cor da sua pele. Dá para perceber. Pela maneira que você fala, pela maneira que você se comporta. Se o seu português é excelente. Ou se você fala bicicleta. Dá para perceber, irmãos, quando as pessoas julgam. Nos olhos, dá para ver. Dá para sentir. Quem já passou por isso aqui? Mas também dá para ver nos olhos amor. Dá para perceber nos olhos compaixão. Dá para perceber nos olhos o fogo da palavra. O Cristo ressurreto que a Bíblia relata, ele tem olhos como chamas de fogo. Olhos como chama de fogo. Não é para julgar, irmãos. É para amar. É para amar. Jesus sabia que aquela mulher já tinha tido 5 maridos. E o que era marido dela, então, nem marido era. não sabia disso, irmãos. O próprio Espírito revelou para ele. Ele sabia. Mas o fim dessa conversa que ele teve com essa mulher terminou ela indo, largando o seu cântaro, voltando, correndo para a sua cidade e chegando lá, anunciando: olha, eu conheci o Cristo. Eu conheci o Cristo. Só, irmãos, que era a mesma mulher que não ia buscar água junto com as outras, que já tinha a fama de ter tido 5 maridos, sabe lá o que era esse que ela estava vivendo. Mas acontece que a mesma mulher agora era uma mulher diferente, porque a palavra chegou nela, o verbo chegou, o verbo tocou no coração. E o fruto disso, irmãos, é que alguns momentos depois ela volta com quase a cidade inteira seguindo aquela mulher para conhecer esse que ela disse que era o Cristo. Isso a religião não faz. Isso a religião não dá. Isso é palavra. Isso é palavra. Isso é o verbo. Aleluia. Isso é o verbo. Essa palavra que quando passava, cegos voltavam a ver, paralíticos andavam, surdos ouviam, até os mortos ressuscitavam com o poder dessa palavra. Essa palavra, essa boa notícia, esse evangelho, essa palavra que para os crentes está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está nos chamando para ouvir a sua palavra. Não está nos chamando para ser evangélicos. Deus está nos chamando para ouvir a sua palavra. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando você ouve essa palavra e começa essa palavra queimar dentro de você, não dá para guardar ela. Não dá para ter um egoísmo a ponto de: não, eu quero essa palavra porque eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um problema resolvido, eu preciso disso, eu. Não dá. A religião pode fazer isso, mas a palavra não. A palavra não. A palavra é amor, a palavra é vida. O que Jesus falou para essa mulher samaritana é: olha, sabe o que vai acontecer se você beber dessa água? Do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, ninguém consegue conter um rio. Ele diz: vai fluir de você. Vai fluir de você. E aí dá para entender como uma missionária deixa sua casa, o seu estado, o seu país, sua família, para se preparar para chegar num outro lugar, porque não dá para conter, não dá para segurar. Não estou dizendo, irmãos, que todos serão missionários, não estou dizendo que todos sairão do lugar onde você está para ir para um outro país ou uma outra cidade, mas todos terão dentro de si rios fluindo, todos terão dentro de si rios fluindo. Não dá para conter esse rio. O rio é para atingir outros, para atingir outros, para atingir outros. Se nós nos deixamos virar crentes onde nós não estamos interessados por aqueles que estão à nossa volta, alguma coisa está errada, irmãos. Pode ser que a religião tenha agarrado você, que a religião tenha te segurado e saiu de viver o evangelho da vida, aquele que não dá para conter, para viver usos e costumes, onde você sabe o horário do culto, sabe os dias que tem que ir, e nesses dias você põe uma roupa de culto, faz uma cara de culto, tem uma voz de culto. Mas isso é só religião. Isso são só costumes. Sabe que, irmãos, pode ser que em um outro país os costumes sejam diferentes. E aí, nós vamos chegar lá, se você foi chamado para ir para uma outra nação. Irmãos, até dentro do Brasil, em estados diferentes, tem costumes diferentes. E se nós fomos para esse outro lugar querendo colocar a goela dentro do nosso costume, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, e se a deles for diferente? Por conta disso, então, eles são errados no Evangelho? Eles são errados para Cristo? Não, porque Jesus não nos chamou para costumes. Ainda que tenhamos que dar bom testemunho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não estou dizendo que a gente vai chutar o balde e agora virar uma anarquia, não é isso. Mas não é a religião que vai fazer da gente crente. Não é ser evangélico com a Bíblia embaixo do braço que vai trazer para você salvação. Ou vai produzir através de você salvação. O que vai fazer diferença na nossa geração, na nossa vida, o que vai mostrar Jesus, é o amor de Deus fluindo através da nossa vida, até para aqueles que não têm a mesma religião que a gente. Aleluia. E isso foi um grande problema para os judeus na época. Porque eles achavam, aqueles que tinham se convertido ao judaísmo e seguiam as doutrinas dos apóstolos, que os gentios não mereciam essa dádiva. Mas Deus amou o mundo de tal maneira para que todos que nele crê, todos que nele crê não pereçam. Todos. Todos. Judeus, gregos, todos. Todos. E sabe o que acontece? Aqueles discípulos que andaram com Jesus, que viram o que ele fez, ouviram o que ele falou, presenciaram os milagres junto com eles, esses não conseguiram ser tão eficazes na pregação do Evangelho como um homem chamado Paulo, que nem andar com Jesus andou. Jesus em carne e osso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Oh, glória. Aleluia. Atos capítulo 9, verso 1. Atos capítulo 9, versículo 1. Oh, glória. Deus é bom demais. Atos capítulo 9, verso 1. Aleluia. Acharam? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, Saulo era um top da religião. Top da religião. Criado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao terceiro. Top da religião. Mas sabe o que? Diz que ele respirava. Ele era intenso. A vida dele era perseguir os crentes. Diz aqui, ó. Respirando ainda ameaças e morte. Ameaça e morte aos discípulos. Esse era Paulo, mas era religiosaço. Irmãos, por isso que Deus não nos chamou para uma religião. Porque Saulo entrou por um caminho errado. Onde para defender a sua religião, achando que estava super correto, super certo, ele estava perseguindo aqueles que não faziam parte da mesma religião que ele. Deus não nos chamou para uma religião. Deus nos chamou para ser rios de água viva. Rios de água viva. Não importa, irmão, se o seu vizinho não é da sua religião. Não importa se aquele que você conheceu e percebeu que está passando por necessidade não é da sua religião. Não importa. Importa que a sua natureza agora é ser cristão. A sua nova realidade é que eu tenho o amor de Deus em mim. Você tem o amor de Deus em você. A nossa nova realidade é: Deus nos abençoou para que nós sejamos uma bênção. A nossa realidade, a nossa natureza é ser uma bênção. Ser uma bênção. Ser uma bênção. Aleluia. Aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ser uma bênção. Até onde Deus te levar, ser uma bênção. Até onde Deus te chamar, ser uma bênção. Mas Saulo ainda estava respirando a religião. Até que disse, quando ele, com carta para prender alguns dos discípulos, no caminho em busca dessas pessoas para prender, uma luz mais forte do que o sol brilhou sobre ele, a ponto dos seus olhos queimarem. E ele não conseguia mais enxergar, e ele cai ao chão. Então ele ouve uma voz. Ele não viu nada. Ele não viu ninguém. Mas ele ouviu uma voz. Ele ouviu um chamado. Ele ouviu uma voz e ele diz: quem é você, Senhor? E a voz diz para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus. A voz tirou ele da religião, irmãos. A voz mudou a respiração dele. A voz mudou a sua atitude e as suas crenças. Não foi um homem, não foi uma doutrina, foi a voz, a palavra. A palavra, ainda que ele não tenha visto nada, a palavra veio. Eu não sei se os outros que estavam com ele viram ou ouviram alguma coisa, mas Paulo ouviu a palavra, Jesus, o Verbo. Irmãos, quando ele se levanta, Paulo. Ele se levanta outro. Ele se levanta não mais para perseguir, mas para salvar. Ele se levanta não respirando morte, ele se levanta respirando vida. Ele se levanta a ponto de dar a sua própria vida. E a partir daquele momento, a vida de Paulo, o rumo dele, não era mais buscar a quem prender, mas era buscar a quem libertar. Mudou. A religião mudou? Não. Jesus chamou, a vida chegou, a voz chegou, queimou aqui dentro. E agora Paulo, quando se identifica, ele diz: ei, não. Antes eu era Saulo, aquele que as pessoas, ao apedrejar Estevão, jogaram, deixaram as suas vestes aos seus pés, o admirado na religião. Não, isso tudo agora é esterco. Agora sou Paulo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. A fé no Filho de Deus, aquele que me amou e por mim se entregou. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Paulo vai por toda parte pregando o evangelho do reino, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por onde Paulo passava, pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas, pessoas eram curadas. Ele foi perseguido, foi maltratado, foi apedrejado, mas agora não importava mais, porque tinha algo muito maior dentro, a ponto de chegar e dizer: eu quero saber, eu não julgo já ter alcançado o alvo, não, ainda estou prosseguindo para lá. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estou avançando para aquilo que Jesus me chamou, estou avançando para um alvo. Eu esqueço o que ficou para trás, eu estou avançando para o alvo. Eu fui chamado, eu ouvi a voz. A minha pergunta para você essa tarde: você foi chamado? Você está ouvindo a voz de Jesus? Quando você pega essa palavra para ler, e você está lendo um versículo, um texto, como é isso? É só mais uma história? É só mais uma religião? É só mais um contexto? Ou seu coração queima? Quando você ouve a palavra: ei, aquele que crê em mim, sinais vão acompanhar a sua vida, pessoas vão ser curadas através de você, demônios vão sumir correndo por causa da sua presença. O que isso faz aqui dentro? O que acontece aqui? Se você olha para isso e ouve essa palavra como, ah, isso é algo bonito que aconteceu na época, a religião te pegou. Se você olha para isso, ah, não sei, só para o Antigo Testamento, ou para o povo da igreja primitiva, a religião te pegou. Se você lê a palavra e senta numa cadeira ou está na sua casa diante de um monitor e está pensando, ah, esse não é o meu pregador favorito, a religião te pegou. E não é o meu pastor que está pregando hoje? Ah, poxa, mas eu trouxe um visitante logo hoje. A religião te pegou. Se você está preocupado, poxa, tempo demais essa palavra, tempo demais esse culto, a religião te pegou. Mas o que Deus quer é que a palavra te pegue. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele quer aquecer de novo aí dentro. Ele quer aquecer de novo aqui o evangelho, a boa notícia. Sabe aquela coisa de não conseguir ficar calado quando alguém reclama de alguma coisa? Quando você vê alguém necessitado, como você vê alguém passando por problemas, por falta de conhecimento, e você sabe, você tem o conhecimento, ei, eu conheço Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele pode mudar a sua vida. Não dá para aprender isso, não dá para calar, não dá para pensar, mas o que vão pensar de mim, não importa. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus está chamando uma igreja viva, irmãos. Uma igreja que se move, uma igreja que queima, uma igreja que o evangelho sai pelos olhos, uma igreja que tem paixão naquilo que prega, uma igreja que fala de um Cristo que conhece, que ama, que está vivo, uma igreja que não está julgando, que não quer saber que tipo de roupa você veste, que tipo de sexualidade você tem, mas que está interessado na sua vida. Na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Jesus está voltando. Ele está chegando, irmãos. E a vida é eterna. A vida é eterna. A vida é eterna. E Deus nos chamou para isso. Seja aqui, seja em Campo Grande, Rio de Janeiro, no Sudeste, no Nordeste, fora do Brasil, em outras nações distantes, eu não sei o que tem queimado no seu coração, mas uma coisa eu sei, não dá para ficar parado, não dá para ficar alheio, não dá para nos trancar no nosso mundo, onde é o que eu preciso, o que eu quero, o que Deus vai fazer para mim, não dá para buscar patentes na religião. Deus nos chamou para fluir rios, para fluir rios, para fluir rios. Não deixe a religião te pegar, irmão. Não deixe a religião te pegar. Não deixe a religião te pegar. A religião está interessada em regras, está interessada em números, está interessada em quantias. Mas o amor, ele olha pessoas. O amor, ele olha pessoas. Está interessado em vidas. Está interessado em vidas. Que essa tarde, já para a noite, o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração e aquecer, avivar essa chama aí dentro de você. Avivar essa chama. Você possa, quando sair de casa, olhar em volta e ver vidas, e quando o Espírito Santo de Deus te tocar, vá, obedeça, ouça, dê de beber a quem tem sede. Amém, irmãos? Pode ficar de pé.